Agora a gente vai passar para um outro assunto que mobiliza maio, super importante também, que é o Maio Amarelo. Mais de 30 mil pessoas morrem por ano no trânsito brasileiro, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Para mudar esse cenário preocupante de insegurança nas estradas e vias do país, em 2014 surgiu um movimento voltado à conscientização das responsabilidades e comportamento do cidadão no trânsito, que é o Maio Amarelo. Em sua 12ª edição, a campanha traz o tema Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana. O deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Trânsito Seguro e idealizador da Lei Seca, já está conosco aqui para falar ao vivo e conversar sobre o Maio Amarelo e sobre a segurança no trânsito brasileiro. Deputado, muito bom dia. Obrigado por ter aceito o nosso convite para participar aqui do painel eletrônico na rádio e na TV Câmara.
Muito bom dia, Ana Raquel. Bom dia a todos os nossos telespectadores, quem nos acompanha, quem nos ouve também. Agradecer pela oportunidade e falar da relevância, né, desse trabalho, né, desse sistema, né, dessa proposta de prevenção dos acidentes de trânsito. Não, isso não é uma campanha pontual, isso é uma campanha permanente que nós precisamos fazer todos os dias, né? Conscientização da nossa responsabilidade com relação ao trânsito.
Certamente, deputado Hugo Leal, a gente trouxe aí dados, né? 30 mil mortes por ano, e esse tema deste ano do Maio Amarelo, mobilidade humana, responsabilidade humana, trazendo um pouco ali aquela ideia de que atitudes individuais também são importantes, são fundamentais, é cada um fazendo a sua parte. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho o mote da campanha desse ano e por que é tão importante cada um fazendo a sua parte, claro, com a estrutura do poder público também, para que a gente tenha um trânsito mais seguro e principalmente que a gente evite mortes.
Então, na realidade, a gente, se for fazer um retrospecto, né, desde 2005, nós viemos acompanhando movimentos, não só no Brasil, mas movimentos mundiais, como foi a Década Mundial de Ações de Segurança Viária, que foi estabelecida pela ONU. O Brasil foi signatário, eu estive presente em vários desses encontros mundiais, esses encontros ministeriais. Foi realizado o ano passado o quarto encontro, todos com foco nessa questão da responsabilidade, na questão da redução dos acidentes de trânsito, né? Porque são acidentes, são mortes evitáveis, e para isso, obviamente, precisa do esforço do poder público, né? Precisa do esforço dos governos federal, governos estaduais, dos governos municipais, exatamente para propor condições. Aí fala desse ano a questão da mobilidade humana, né, a mobilidade urbana, porque a gente fica sempre preocupado com a mobilidade urbana e chegar mais rápido, mas nós temos a mobilidade humana, ou seja, quem é pedestre, quem é ciclista, quem é motociclista. Então, essa é uma preocupação que parte muito, né, da responsabilidade também individual, claro, né, com os governos, né, com as instituições públicas e também as privadas, dando as condições, levando a responsabilização, levando também a possibilidade de colocar uma cidade que seja também uma possibilidade que a sua mobilidade seja interativa, seja humana, né, ou seja, as cidades são feitas para as pessoas e não para os veículos. Eu acho que isso é uma lógica que também tem dominado no mundo, né, esse debate. E aí, principal preocupação, onde estão acontecendo os acidentes e principalmente as mortes. É impressionante que o número de acidentes de trânsito com relação a veículos e o número de mortes também não é, a curva é até uma curva estacionária para descendente, para... E agora, o que tem aumentado muito é acidentes com motocicletas, isso é o que tem espantado, tem chocado muito, especialmente aqui no país. Os atropelamentos, sejam atropelamentos de pedestres e atropelamentos de ciclistas, isso também é uma outra causa de grande preocupação. Por isso, a campanha do Maio Amarelo foca, né, e a preocupação essa de você fazer com que todos os órgãos públicos, os entes públicos e privados também, em qualquer nível de poder estadual ou municipal, dialoguem, ou seja, tentem olhar onde estão acontecendo os acidentes, por que estão acontecendo os acidentes, e não terceirizem a responsabilidade. Todos têm que discutir para buscar quais são essas alternativas. É aí que eu acho que é fundamental o papel do indivíduo, mas também o indivíduo dentro do seu coletivo, né, com outros, para poder pressionar e pedir ao poder público ações que sejam, obviamente, importantes para a redução desses acidentes, especialmente das mortes.
Deputado Hugo Leal, o senhor falou aí da questão preocupante dos acidentes com motociclistas e mortes, né? A gente tem dados que 30% das mortes em acidentes nas vias do país estão envolvendo motos, né? É uma preocupação realmente. A gente tem uma legislação no país que avança a questão da lei seca, mas o que que ainda é preciso fazer na avaliação do senhor, ou se é preciso ainda fazer alguma questão em relação à legislação? A lei seca, a gente diz que, de fato, todo mundo sabe, não pode beber e dirigir. A gente sabe que tem ainda motoristas, motociclistas, que são pegos com injeção, né, estão ali ingerindo álcool e dirigindo que não pode, mas isso já avançou porque todo mundo sabe. Mas o que mais é preciso fazer em termos de legislação, na avaliação do senhor?
Bom, boa pergunta essa. Eu acho que isso é o tema que os legisladores, né, no meu caso, legisladores estaduais e municipais também, têm essa preocupação. Cada um tem sua responsabilidade, né? Eu vou dar um exemplo aqui que você citou, né, eu mencionei a questão das motocicletas, mas vamos falar dos ciclomotores, vamos falar, por exemplo, das bicicletas elétricas. Olha o transtorno que tem causado em alguns grandes centros. Eu falo lá no Rio de Janeiro, a quantidade, a proliferação dessas bicicletas elétricas, que foi uma forma de mobilidade, mas às vezes, e tem gente até falsificando, né, ampliando a possibilidade de velocidade dessas bicicletas elétricas. Tudo isso, obviamente, ocasiona problemas no trânsito. Ou quando um acidente, que pode não ter vítima, mas acidentes com vítimas, inclusive vítimas fatais. Então, eu vejo que o papel aí não é só, né, da legislação federal, do Código Nacional de Trânsito, mas também dos governos estaduais e governos municipais. As pessoas têm que ter consciência de que isso é um fator relevante e tem aparecido nas estatísticas. Com relação à questão das motocicletas, eu acho que isso é um tema que também tem que ser debatido nas três esferas de poder, especialmente aqui quando nós aprovamos o projeto de lei. Na época, me lembro muito bem, já tem quase 20 anos isso, mas quando aprovamos o projeto de lei do reconhecimento da profissão ali do motofretista, era importante que a gente fizesse isso, que a gente pudesse monitorar, desse as condições a esse motociclista. Hoje virou uma excepcional alternativa do ponto de vista da mobilidade das grandes cidades, mas também do ponto de vista de causa de preocupação, porque as motocicletas aumentaram muito e algumas pessoas não têm o devido cuidado. E, às vezes, há cidades que não estão preparadas, ou motoristas que não estão preparados para conviver no trânsito com os motociclistas, que têm o seu direito, assim como tem o ciclista, assim como tem o pedestre. Então, por isso, né, que o esforço, né, lembrando que a campanha não é uma campanha pública que eu falo, não é dos órgãos públicos, do poder público. Ela é uma campanha da sociedade, ou seja, de todos os entes envolvidos com relação ao trânsito. Essa foi a ideia. A exemplo do Novembro Azul, a exemplo do Outubro Rosa, assim, não tem um perfil de institucionalidade por parte do governo federal ou do governo estadual. Todos podem se apropriar da proposta, porque ela traz no seu foco, traz no seu objetivo, exatamente discutir essas parcerias para poder haver a redução dos acidentes. Então, acho que isso é o que a gente quer deixar de relevante e a gente começar a atuar nesses problemas. Campanhas preventivas são importantes, né? Manifestação dos órgãos, levar isso às escolas, isso tudo faz parte do processo de conscientização. Mas o mais importante é analisar todos os procedimentos, analisar, por exemplo, todas aonde acontecem os acidentes, por que esses acidentes acontecem. Eu acho que isso é um perfil importante que a mobilização da sociedade, junto com os órgãos públicos, pode com certeza colaborar.
Deputado Gleão, a gente teve uma discussão recente, bastante com pontos de vista diferentes na Câmara, no Senado, que a gente tinha o DPVAT, que foi extinto, depois se buscou, né, o governo propôs ali o SPVAT, que também parou, né, não houve um entendimento entre os parlamentares para que esse assunto avançasse, mas numa ideia de prever um suporte a quem passasse por um acidente de trânsito. Hoje a gente não tem mais esse instrumento. O que que as pessoas, por exemplo, que passam por um acidente de trânsito, sejam motociclistas, pedestres, suas famílias, além, claro, do SUS, que já os atende, o que que é possível fazer para atender quem não tem um seguro, por exemplo, no trânsito? Seguro de carro, de moto,
então,
seja.
Ana, então, Ana, é impressionante porque eu sou um dos principais entusiastas e defensor do DPVAT. Em todos os momentos que nós tivemos debate aqui, no governo anterior, no governo atual, desculpa, eu sempre fui um defensor intransigente do DPVAT, porque ele era o maior seguro social que nós tínhamos aqui. Todos os veículos pagavam, motos, motocicletas e carros, caminhões, todos pagavam DPVAT, fazia esse conjunto para indenizar. Ah, tinha fraude aqui, fraude ali. É como se você acabasse com o INSS, porque tem fraude. Então, eu acho que foi uma circunstância completamente equivocada. Eu acho que foi um erro estratégico. E hoje, quando você faz essa pergunta para mim, eu digo, não tem, vai ao SUS. Não tem nenhuma outra, né, composição com o próprio segmento, com o próprio mercado segurador, que se mobilizava para isso também. O próprio mercado segurador colaborava. Só para você ter uma ideia, sabe quanto no último ano, se não me engano, foi 2017 ou 2018, não me lembro que prazo, no último ano que a arrecadação do DPVAT passou para o SUS, passava 4 bilhões de reais por ano ao SUS, exatamente para dar condições de fazer o melhor atendimento. Ou seja, nós ficamos sem arrecadação do DPVAT, ficamos sem repasse ao SUS e as pessoas ficaram sem cobertura, ou seja, mais uma vez privilegiou só aquelas pessoas que têm condições de pagar seguro. E hoje, infelizmente, eu continuo fazendo esse debate, tentando trazer uma proposta que seja razoável. Porque as pessoas começaram a fazer demagogia, dizendo que o DPVAT era um custo caro, que o governo anterior extinguiu, que não podia ser retomado. Um equívoco. Caro é você pagar um IPVA, que corresponde às vezes 10%, 15% do carro, pagar taxa de licenciamento, pagar taxa de vistoria. Isso é caro. Isso é que tinha que ser discutido. O DPVAT era o único pagamento que você fazia, né, e tinha algum benefício, ou seja, uma cobertura para um caso de atropelamento, em caso de acidentes. E hoje nós temos o quê? Nada. Nada, absolutamente nada. Temos ali uma discussão que ficou totalmente infrutífera, contaminada, e eu continuo dizendo que isso eu acho que foi um grande equívoco nosso, do ponto de vista aqui como coordenador da Frente Parlamentar do Trânsito. Foi realmente catastrófico, porque era um ambiente favorável, ou seja, que tinha algum benefício. Pagava 30, 40 reais, agora as pessoas pagam IPVA, caríssimo, altíssimo, paga taxas de licenciamento que variam em 300, 400 reais, dependendo do estado, pagam taxas de vistoria, e isso, para o cidadão mesmo, nenhum benefício, né? Só arrecadação para o estado. O que tinha um retorno, tinha um benefício, nós conseguimos, né? Conseguimos acabar com esse conceito. Eu continuo sendo um defensor. Todas as vezes que tive a oportunidade de subir na tribuna, falei sobre esse tema, avisei uma instituição que tinha desde 1974, nós tivemos problemas, foram superados os problemas, mas a opção foi a opção mais fácil, entre aspas, e mais drástica. Então, não tem nenhum cabimento nisso.
Entendo. E, deputado Hugo Leal, agora, saindo um pouquinho do Maio Amarelo, só rapidamente, o senhor participa daqui a pouquinho numa audiência na Comissão de Viação e Transporte sobre um outro tema, que é o Free Flow, que está acontecendo também problema nesse sistema de cobrança de pedágio. Rapidamente, qual que é o objetivo dessa audiência, deputado? A gente sabe que vai ter transmissão também pelo YouTube, vai estar provavelmente no plenário, mas no YouTube tem essa transmissão ao vivo. O que que se busca com essa audiência de daqui a pouco, deputado Hugo Leal?
Exatamente, rapidamente, Ana. É buscar o esclarecimento para a população. Nós estamos mudando, eu sou favorável à tecnologia, eu apoio a tecnologia, eu acho que ela é fundamental para um momento como esse, mas é fundamental nós entendermos como é que essa tecnologia pode se aliar ao usuário. Eu estou dizendo assim, como é que nós podemos criar um ambiente favorável, né, não obrigando as pessoas, todo mundo a ter tag, né, a ter aquele dispositivo no para-brisa, porque isso é um instrumento de caráter particular. Então, nós estamos buscando quais são as principais alternativas para facilitar, ajudar. E nunca, né, nós não queremos em hipótese nenhuma, fazer nada que possa influir no desequilíbrio do contrato entre poder concedente e concessionário. Mas queremos criar um facilitador para poder evitar que nós tenhamos aí quase 2 milhões de multas, ou por evasão de pedágio, ou por deixar de pagar no prazo, porque as pessoas não estão acostumadas, não foram informadas devidamente com relação a esse pedágio eletrônico. Esse é o nosso desejo. Chamo aí nossos ouvintes, quem está nos acompanhando nessa entrevista, para acompanhar daqui a pouco, né, direto lá da Comissão de Viação e Transportes, no plenário 13, essa audiência que vai trazer alguns esclarecimentos e também colher informações melhoria desse sistema de pagamento do pedágio eletrônico.
Certamente. Deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite para participar ao vivo do painel eletrônico. E a gente espera que haja um bom debate daqui a pouco na Comissão de Viação e Transportes e também de conscientização nesse Maio Amarelo. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, parabenizo mais uma vez a Rádio e a TV Câmara pela cobertura e pelo apoio. Muito obrigado.
Obrigada. Esse foi então o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro.